Podcast Unesp.
Após 5 dias do assassinato de Fernando Vila Vicêncio, candidato à presidência que foi baleado na saída de um comício, o dirigente partidário do Equador, Pedro Briones, também foi assassinado nesta última segunda-feira, 14 de agosto, segundo as informações dos jornais El Telégrafo e El Pitazo. A informação foi divulgada inicialmente nas redes sociais de uma candidata, a deputada Paola Cabezas. O ex-presidente do país, Rafael Correia, se pronunciou no Twitter. Outro de nossos camaradas foi assassinado em Esmeraldas. Já basta. Briones e Vila Vicêncio eram de campos ideológicos adversários. Já a candidata à presidência ligada à corrente de Briones, Luísa Gonzalez, publicou a seguinte mensagem no Twitter. O Equador vive sua época mais sangrenta. Isso se deve ao abandono total por um governo inepto e por um Estado tomado por máfias. Meu abraço solidário à família do camarada Pedro Briones, que caiu nas mãos da violência. A mudança é urgente. Christian Daniel Valdivieso, doutor e mestre em Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Estudos de Gênero do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, explica que as mortes desses agentes políticos estão associadas à atuação do narcotráfico que domina o país e ao alto índice de mortes que colocam o Equador entre os países mais violentos do mundo.
O assassinato do candidato Fernando Villavicencio no dia 9 de agosto, ao qual se soma o atentado do dia 14 contra um dirigente do movimento Revolução Ciudadana, do partido do ex-presidente Rafael Correa, acontecido na cidade de Esmeraldas, esses dois eventos desvendam que o país está tomado por uma crise que tem a ver com as redes de narcotráfico estabelecidas em território nacional e que a gente vem sentindo desde pelo menos 2021 um incremento da violência, que não se manifesta apenas na taxa de homicídios, né, que transitou de 2021 para 2022 num 87%. O Equador está se encaminhando praticamente a ser um dos países mais perigosos do mundo, com uma taxa de cerca de 30 pontos por cada 100 mil habitantes, né? 30 mortes por cada 100 mil habitantes. Aumento disso também que acompanha um 300% das taxas de extorsão, sequestro. Enfim, nós vemos um país bastante tomado por redes do crime organizado transnacional, que eles, de alguma forma, estão apoiados em cartéis de droga, coincidência que vem do México, cartel de Sinaloa, cartel de Jalisco Nova Geração, que estão vinculados às bandas delinquenciais internas que disputam nas cadeias também este controle do trânsito de droga no território nacional. Para colocar alguns números, nós tivemos entre 2021 e 2023, uma série de guerras e disputas que aconteceram nas principais cárceres do país, que deixaram mais ou menos 400 vítimas. Então isso é a expressão também de uma sociedade que, desatendida por um governo que não sabe lidar com este problema, a não ser emitir estados de exceção. Contabilizamos aproximadamente 19, 20 estados de exceção, que eles acabam sendo um paliativo e não uma resposta eficiente, né? Nós temos que ver todos estes crimes também, que eles têm se estendido para outras figuras do jornalismo, figuras vinculadas ao Ministério Público, que já investigavam casos de assassinatos vinculados ao narcotráfico. Então, este silenciamento que acontece com figuras como Fernando Villavicencio era uma das pessoas que mais criticava a incidência de máfias. Ele falava, né, máfia petroleira, máfia política, máfia do garimpo ilegal. Ele falava em fazer uma depuração da polícia nacional. Então ele confrontava diretamente estes grupos com o seu nobre com nome e sobrenome, né? Ele enfrentava e de alguma forma ele se colocou como um alvo principal desses grupos. Lembremos que ele era jornalista de investigação. Ele desde a década de 90, ele recava informações sobre o uso do dinheiro público nos diversos governos. Então ele tinha conhecimento de coisas que infelizmente a gente não tem acesso, né? Isso, enfim, com o tempo a gente verá quais são as coisas que ele de fato conhecia a respeito da incidência do narcotráfico em território nacional. Lembremos também que no início do ano, o presidente Guillermo Lasso, atual mandatário desde 2021, ele estava enfrentando um processo de impeachment porque as teses defendiam que ele teria conhecimento de associações entre alguns dos seus funcionários, principalmente o cunhado, uma pessoa de alta confiança, com uma figura chamada Ruben Cherres, quem seria um dos braços vinculados à máfia albanesa. Detalhe, máfia albanesa é aquela que controla o trânsito de drogas na Europa. Então, esta máfia, ela teria associações com o Cherres. Ele seria uma figura vinculada à exportação petroleira, exportação de pesca, ao setor imobiliário. Lembremos que o Equador é um país dolarizado, isso se presta para lavagem de dinheiro. Então, estas redes, né, a gente vê a complexidade do narcotráfico ingressando não apenas na esfera privada, não apenas na sociedade desatendida, mas também na esfera pública, né? Infelizmente, isto é como a gente vem dizendo e vários analistas têm dito, né? O caso do Fernando Villavicencio já se via como não sendo o último caso de assassinato, de magnicídio. E efetivamente o que nos vemos agora acontecendo é novamente isso, um silenciamento, o controle da população pelo medo, né? As pessoas estão prestes a ir às urnas para escolher candidatos, para escolher representantes na presidência do parlamento, as pessoas estão indo com medo de votar. Então isso, infelizmente, mostra como as redes de violência desse narcotráfico estão tomando a sociedade equatoriana.
Christian também relata que a localização do Equador é rota de narcotráfico na América Latina, e isso deixa o país ainda mais vulnerável a diferentes tipos de crimes.
E é importante também a gente compreender que o Equador, na sua geografia, né, ele acaba sendo um lugar de trânsito, um local estratégico para a canalização dessa droga que é produzida nos seus países vizinhos. O Equador está localizado entre a Colômbia e o Peru, ou seja, dois dos principais países produtores de coca. E nesse aspecto, o Equador se torna uma via natural. Inclusive, quando a gente analisa, por exemplo, o vazio deixado pelo controle do tráfico internacional de drogas na Colômbia, a partir da assinatura de paz entre o governo e as FARC em 2016, e a incidência ainda de grupos residuais que têm cultivado coca em quantidades recorde. Ou seja, o país ainda continua produzindo, mas é um mercado que ele acaba sendo disputado pelo incremento, né, e pelo fortalecimento dos cartéis de droga mexicanos. Então, o cartel de Sinaloa, o cartel Jalisco Nueva Generación acabam incidindo nessa fronteira colombo-equatoriana. E o Equador, que tem um problema deficitário em termos de tecnologia para o controle das suas fronteiras, estamos falando também que são fronteiras marítimas, são fronteiras terrestres e amazônicas de difícil acesso, inclusive para as forças armadas. Isso acaba favorecendo e fortalecendo não apenas, né, esse tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de pessoas, como também facilita a extensão desses cultivos, né? A ONU já alertava que os cultivos de droga da Colômbia, eles estavam muito próximos do território equatoriano. No entanto, essa deficiência em termos de controle territorial e por essa zona geográfica complexa, os cultivos de coca também já acontecem no Equador, embora de forma incipiente e não tão grande quanto acontece na Colômbia, né? E o tráfico de drogas também acontece muito pelas fronteiras com o Peru. Então isso acaba fortalecendo essas bandas narcocriminosas internamente, né? E a gente para colocar já nomes, porque nós teríamos dois grandes grupos, né, associados cada um aos cartéis mexicanos. Los Choneros estariam associados ao cartel de Sinaloa, e Chone Killers, Tiguerones e Los Lobos estariam associados aos cartéis Jalisco, ao cartel Jalisco Nueva Generación. Então, essa disputa territorial por um elemento extremamente complexo, que é o trânsito dessa droga. A canalização dessa droga para os principais portos, Guayaquil, Manta, Esmeraldas, né? Esses pontos seriam estratégicos e esse trânsito é, de alguma forma, é a função mais de maior risco, dentro dessa cadeia de produção da droga. Então, também é a mais rentável. E é assim, né, que os cartéis de droga, eles tanto pagam com droga, como eles pagam com armamento. É por isso que nos recentes operativos realizados pela polícia e pelas forças armadas, em algumas prisões eles têm detectado armamento pesado, armamento muito de alta letalidade, que é inclusive para a Polícia Nacional é difícil enfrentar. Então a gente tem também uma Polícia Nacional que não tem preparo, não tem instrumentos, não tem as ferramentas necessárias. E, por exemplo, no dia 12, na madrugada do dia 12 de agosto, trasladaram Alias Fito, que é o líder dos choneiros, né, a quem se atribui algumas ameaças realizadas ao candidato Fernando Lia Vicêncio. Nesse traslado, tiveram que entrar aproximadamente 4 mil efetivos entre polícia e militares, com tanques militares, com armamento militar, precisamente pelo grande risco que representa, evidentemente, se enfrentar a presidiários que têm armamento muito mais sofisticado, poderoso, letal do que as forças policiais. Então a gente vê, de fato, uma situação muito complexa. Esse trânsito da droga atravessa pelo menos 16 das 24 províncias, né? Pesquisas mostram isso. Ou seja, nós estamos perante uma rede completamente ampla, e o que torna ou toma mais do 60%, mais do país, efetivamente, então deixa completamente nas mãos dessas bandas criminosas. E, logicamente, esse trânsito, ele desemboca nos principais portos do país, depois ele atravessa o mar, ele atravessa as suas fronteiras, né? Vai para o México e depois ele é distribuído para os principais países produtores.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.